Espaço Forense. Os assuntos que movimentam o judiciário brasileiro. Um debate que aproxima a justiça do cidadão. Discussão qualificada com quem entende do assunto. Os grandes temas do direito no Brasil. As mudanças na lei que afetam a sua vida. Espaço Forense.
Esse é o programa Espaço Forense, 104,7 FM, apresentado hoje excepcionalmente pelo consultor jurídico da Rádio Justiça, Dr. Yuri Gagarin, em função do deslocamento do Dr. Pedro Beltrão à cidade do Rio de Janeiro para a cobertura do falecimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Menezes Direito. Pois é, estamos aqui hoje para falar sobre um tema de bastante relevância dentro da sociedade e que, até hoje, as pessoas encontram muita dificuldade conceitual. E eu digo assim, pessoas, não só as pessoas do ponto de vista da sociedade de forma geral, mas também dentro de os próprios estudantes de direito, pessoas que são envolvidas com a área jurídica. Dr. Hugo Nigro Mazzilli. Eu gostaria, para iniciar o nosso tema, que o senhor fizesse uma conceituação, uma diferenciação entre direitos difusos e coletivos e direitos individuais homogêneos.
Perfeito. Antes de mais nada, minha saudação aos ouvintes do programa Espaço Forense. A pergunta, doutor Yuri, é muito pertinente porque esses três tipos de interesses, os difusos, os coletivos e os individuais homogêneos, eles têm uma característica em comum. Todos eles são interesses de grupos, classes ou categorias de pessoas. Mas eles se distinguem porque cada um deles abrange uma categoria, um grupo ou uma classe de pessoas diferente. Por exemplo, os interesses difusos são interesses de grupos indetermináveis de pessoas, como, por exemplo, os moradores de uma região que são variáveis. Tem gente nascendo, tem gente morrendo, tem gente mudando. Então, numa questão ambiental, os interesses difusos são interesses de um grupo indeterminável de pessoas. Já os interesses coletivos e os interesses individuais homogêneos, eles são interesses de grupos determináveis. Por exemplo, os sócios de uma empresa, os consumidores daquele produto, eles já são grupos mais determináveis. Agora, quando este grupo está participando de uma relação jurídica uniforme, por exemplo, todos os que compraram uma cota de um consórcio, para fins de defesa coletiva do grupo, eles são considerados interesses coletivos, porque são grupos determináveis de pessoas, são só aqueles que fazem parte do consórcio, mas eles têm uma relação jurídica idêntica, que é, por exemplo, o fato deles participarem daquele consórcio. E, finalmente, os interesses individuais homogêneos, eles são interesses de grupos determináveis de pessoas que estão reunidos, ou reunidas, melhor dizendo, por um elo comum que vai lhes beneficiar de uma maneira quantificável e divisível. Por exemplo, imagine o senhor e imagine os ouvintes que uma fábrica de automóveis coloque no mercado milhares de automóveis com o mesmo defeito. Muito bem, os lesados são um grupo, são uma classe, são uma categoria de pessoas, mas se eles forem defendidos em juízo por uma ação coletiva, o juiz vai, digamos, mandar que a fábrica substitua a peça com defeito. Ora, quem tem dois carros vai ter duas substituições, quem tem um vai ter uma substituição. Então, este último tipo de interesse é de grupo também, mas é um interesse divisível. Então, isso é o que distingue os interesses transindividuais. Alguns são de grupos indetermináveis de pessoas, como, por exemplo, o meio ambiente, numa questão difusa. Outros são grupos determináveis, como nos coletivos e nos individuais homogêneos, mas só os individuais homogêneos são interesses divisíveis.
Perfeito. Muito bem. Dentro dessa linha do direito do meio ambiente, existe parte da doutrina que diz que são incorretas, né, as afirmações de que o direito ao meio ambiente ele seria um direito difuso e os direitos dos consumidores seriam coletivos stricto sensu. Como é que o senhor poderia abordar melhor essa afirmação de parte da doutrina?
Pois é, essa afirmação ela não está incorreta, ela tem a sua razão de ser pelo seguinte: quanto mais amplo for o grupo lesado, como por exemplo numa questão que envolva o meio ambiente, os lesados são... podem ser os moradores de um bairro, pode ser os moradores de uma cidade, pode ser os moradores de um país e pode ser até toda a humanidade. Por exemplo, essas questões referentes ao aquecimento global e tal, elas não são problemas de moradores de um bairro, elas são problemas de toda a humanidade. Então, quanto mais amplo for o grupo lesado, mais o interesse se aproxima do interesse de toda a coletividade e mais se aproxima do interesse público primário, que é o bem comum, é o bem de todos. Agora, na verdade, isto não impede que haja alguns pontos de contato, porque a mesma distinção que eu faria entre o sol e a sombra, é muito fácil saber o que é o sol, ou se um objeto está no sol. É muito fácil saber se o objeto está na sombra. Agora, existe a área da penumbra. A área da penumbra é aquela área da transição. É o caso dos interesses difusos, quando eles abrangem cada vez categorias maiores, eles vão deixando de ser interesse de grupos e passam a ser interesse de toda a coletividade. Se o senhor me perguntar, certo, qual é o momento em que um interesse de grupo passa a ser interesse de toda a sociedade? É a penumbra, é uma passagem suave, gradual, que vai acontecendo.
Então nós poderíamos dizer que os direitos individuais homogêneos não são direitos coletivos. Eu poderia dizer que seriam direitos individuais tratados coletivamente?
Olha, na verdade, os interesses transindividuais, mesmo os difusos, coletivos em sentido estrito, e até os individuais homogêneos, eles são interesses individuais, sim. Eles são, eu não concordo com esta definição, ou esta conceituação, que só os interesses individuais homogêneos são individuais. Não é verdade. Veja, vamos pegar o exemplo do interesse difuso, que é um interesse por excelência transindividual. Quando eu digo que uma poluição ambiental está acontecendo, isso está lesando o interesse individual também, de cada um de nós, porque cada um de nós respira aquele ar. Cada um de nós está sofrendo os efeitos da poluição, está correndo riscos à saúde. Então, eu não posso dizer que só o interesse divisível é individual. Não, o interesse difuso, ele também atinge individualmente as pessoas que respiram o ar, que moram naquela região contaminada. E isso vale também para o interesse coletivo, em sentido estrito. Por exemplo, o senhor imaginem os ouvintes, um contrato de adesão no banco, um contrato de cheque especial ou uma cláusula numa compra de um produto em consórcio que seja uma cláusula abusiva. Muito bem.
Perfeito.
Se esta cláusula for abusiva, o interesse é de todo o grupo. Isso não é divisível. A abusividade de uma cláusula é uma questão de uma relação jurídica que tem que ser decidida de maneira uniforme para todos os integrantes do grupo. Eu pergunto ao senhor, isso fere interesse individual mesmo? Fere. Fere porque individualmente, qualquer um de nós que vai no banco e assina um contrato de cheque especial com uma cláusula abusiva, está sendo individualmente lesado. Ainda que não seja uma questão estritamente patrimonial divisível, a abusividade de uma cláusula pode interessar a cada um de nós. Então, neste caso, é muito fácil de mostrar que os interesses transindividuais, todos eles são interesses individuais, sim. A única coisa que eu diria que é especial no individual homogêneo, e isso o distingue dos demais interesses, é que o interesse individual homogêneo é quantificável e divisível. Eu posso, numa ação coletiva destinada a defender todo o grupo, eu posso pegar o proveito que o juiz concedeu ao grupo e quantificar e dividir entre os integrantes do grupo. Então, por exemplo, se uma fábrica coloca no mercado milhares de latas de leite em pó com menos quantidade do que deveria, é lógico que aquele indivíduo que comprou 100 latas vai ter uma indenização maior do que aquele que comprou uma. Então isso é uma questão divisível. É interesse individual? É individual. É homogêneo? É, porque há um grupo todo que compartilha uma situação de fato comum. Agora, a divisibilidade do proveito é uma característica única do interesse individual homogêneo, mas isso não o torna o único interesse individual, porque nos contratos de adesão, nas questões ambientais, eu também posso identificar uma lesão individual, ainda que compartilhada por um grupo muito grande da sociedade.
Perfeito. Dentro desta linha, eu cheguei aqui a uma... como também um estudioso do direito,
perfeito,
como Vossa Excelência, nós vamos fazer uma discussão aqui bem interessante. Eu diria, então, que, por exemplo, essa palavra, a referência legal à palavra interesses, e aí tem essa palavra entre aspas, essa expressão ela seria equívoca. Ou seja, porque dentro dessa linha de pensamento não existe a diferença prática entre direitos e interesses, né? Seja porque os direitos difusos e coletivos foram constitucionalmente garantidos. Isso está lá no título 1, capítulo 1 da Constituição Federal do Brasil. Então, não se trata de defesa de interesses, né? E sim de, no caso, de direitos, inclusive alguns previstos no próprio texto constitucional. O que, que o senhor pensa por isso?
Veja bem, doutor Yuri, aí a distinção entre interesse e direito, eu sou partidário da distinção clássica,
okay,
que o direito é um interesse, mas é um interesse defendido, é um interesse protegido pelo ordenamento. Então, na verdade, eu considero a expressão interesse até mais ampla do que direito. Por quê? Porque interesse é uma pretensão. Nem sempre a pessoa que tem uma pretensão tem razão. Por exemplo, quando o Ministério Público, uma associação de amigos de bairro, uma associação civil entram em juízo para defender o meio ambiente, eu lhe perguntaria: nós estamos defendendo interesses ou direitos? O senhor me responderia: direitos. Eu lhe respondo: interesses. Por
Perfeito.
Quê? Porque nós não sabemos se aqueles interesses existem ou não. Isso vai depender de uma prestação jurisdicional que ainda vai ser dada. E se o juiz lá na frente disser, com todos os trâmites legais e com todos os recursos, até trânsito em julgado, que aquele pedido é improcedente? No fundo, eu defendi o quê? Eu defendi interesses.
Perfeito.
Agora, a inexistência de acolhida a um interesse mostra que aquele interesse não era jurídico, ele não era protegido pelo ordenamento. Ele deixou de ser interesse? Não, ele era um interesse, só que ele não chegou a se erigir a um direito. Então, eu lhe digo, tanto são passíveis de tutela os interesses difusos quanto os direitos difusos. Só que a diferença entre interesse e direito é o reconhecimento jurisdicional daquela pretensão. Se aquela pretensão é reconhecida como existente, aquilo é um direito. Se aquela pretensão é reconhecida como não existente, aquilo é apenas um interesse. A distinção entre os dois, direito difuso e interesse difuso, não é uma distinção conceitual, é uma distinção de resultado.
Perfeitamente. Muito bem, ainda dentro dessa linha, né, do pensamento do interesse, eu diria que essa expressão, o interesse legitime, né, uma expressão que foi transposta praticamente, essa ideia do direito italiano para o direito brasileiro, ele foi praticamente fundada numa coisa chamada dualidade de jurisdição. Eu diria ao senhor, por exemplo, com relação à atuação, dentro dessa linha de pensamento, com relação à atuação da Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública hoje, ela pode promover também a ação civil pública, né? Tivemos
Sem
uma
dúvida.
Modificação no ano de 2007. O senhor acha que, o senhor acharia, na sua opinião, que isso seria um motivo a mais, uma ajuda a mais para que a defesa desses interesses, desses direitos, fossem, digamos assim, melhor analisados também? Quer dizer, não só pelo Ministério Público, mas também pela Defensoria Pública?
Perfeitamente, doutor Yuri. Eu sou completamente favorável à tutela coletiva também pela Defensoria Pública pelo seguinte motivo. Em primeiro lugar, o Ministério Público, que é um dos defensores mais ardentes dos interesses transindividuais. E eu digo isso até com uma certa facilidade, porque eu fui promotor 30 anos. Eu diria que o Ministério Público é o defensor natural desses interesses, porque é uma instituição já especializada nisto, ele tem uma estrutura para isto, ele é destinado à defesa dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, então é muito fácil que a gente identifique o Ministério Público com a defesa transindividual. Entretanto, ao contrário do que ocorre na área penal, onde o Ministério Público tem legitimação privativa para ação penal pública, já na área civil, o Ministério Público jamais terá legitimação privativa na ação civil pública. Isto a própria Constituição o diz. Isto significa que quanto mais colegitimados houver para a defesa dos interesses transindividuais, mais bem servida está a sociedade. Então, a Defensoria Pública é um aliado do Ministério Público, é um aliado das associações civis, é um aliado do Estado, é um aliado da coletividade para a defesa dos interesses transindividuais. Eu sou favorável à defesa dos interesses transindividuais pela Defensoria Pública. É evidente que ela precisa adequar essa defesa às próprias finalidades constitucionais da Defensoria Pública. Mas eu sou absolutamente favorável à possibilidade da Defensoria Pública defender esses interesses transindividuais.
Ok. Eu tenho mais um questionamento. Com relação ao artigo 81 da Lei 8.078, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor, né, da época de 1990, eu perguntaria ao senhor, dentro do artigo 81, esse seria o marco inicial onde nós teríamos uma tentativa inicial de conceituação de interesses difusos e coletivos, de individuais e homogêneos, ou nós teríamos na legislação brasileira, em algum outro momento, uma tentativa, diria assim, por parte do Estado, de conceituação desses conceitos que a gente está colocando aqui?
O artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, ele foi o primeiro dispositivo legal a sistematizar a distinção entre os interesses transindividuais. Por quê? Porque antes do Código do Consumidor, que é de 8.078 de 1990, antes do Código de Defesa do Consumidor, nós já tínhamos na legislação referência a interesses difusos. Já sabíamos, já havia referência ao interesse coletivo também. A própria Constituição, no artigo 129, inciso 3º, já tinha falado de interesses difusos e coletivos. E a Lei da Ação Civil Pública, que é de 1985, 5 anos antes do Código do Consumidor, ela também já falava em interesse difuso. Mas nem a Constituição e nem a Lei da Ação Civil Pública tinham definido o que era interesse difuso nem o que era interesse coletivo. Então, a doutrina naquela época, estou me referindo a antes do Código do Consumidor, antes de 1990, a doutrina naquela época costumava conceituar a expressão interesses coletivos em sentido amplo, o que abrangia até mesmo os interesses individuais homogêneos. Mas o Código do Consumidor fez um grande favor à doutrina e a jurisprudência aqui no nosso país. Por quê? Porque ao identificar os interesses difusos como aqueles indivisíveis, os interesses coletivos como aqueles que têm uma relação jurídica básica comum, e os interesses individuais homogêneos como aqueles divisíveis, o Código do Consumidor acabou permitindo que nós melhor separássemos cada tipo de interesse pela sua natureza jurídica, o que tem uma importância prática que eu diria que não é apenas para demonstrar conhecimento. Mas aquele indivíduo, aquele jurista, aquele advogado, ele sabe distinguir os interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos, como ele é culto. Não é para questão de cultura. Isso é questão prática. É questão que tem consequências para o indivíduo, inclusive. Por exemplo, se o interesse é individual homogêneo, o pedido corretamente feito numa ação civil pública, numa ação coletiva, vai permitir que o juiz dê um benefício que será divisível e a execução será diferente. Por quê? porque uma parcela daquela indenização vai para o bolso de cada cidadão lesado. Já se o interesse é difuso, na verdade o pedido não pode ser feito como uma pretensão que gere um benefício que vai ser quantificado e vai ser repartido entre cada um dos lesados que pertence ao grupo que foi prejudicado. Por quê? Porque nós sabemos que o interesse difuso é indivisível. Então, esta conceituação que o Código do Consumidor começou a sistematizar foi um grande favor que foi feito à doutrina, à jurisprudência, e a lei, nesse ponto, ela foi muito feliz, porque ela permitiu tratar de maneira diferente os vários tipos de interesses transindividuais.
Perfeito. Conversamos aqui com o doutor Hugo Nigro Mazzilli. Ele é jurista, parecerista, professor de direito e ex-membro do Ministério Público, que nos trouxe aqui uma brilhante aula sobre direitos difusos e coletivos e também sobre direitos homogêneos. Seja sempre muito bem-vindo a essa casa e muito obrigado, doutor Hugo.
Muito obrigado, doutor Yuri. Minha saudação renovada aos ouvintes do programa Espaço Forense da Rádio Justiça.
Obrigado. Tivemos aqui uma brilhante aula com o doutor Hugo Nigro Mazzilli, que nos apresentou sobre o tema direitos difusos e a diferença sobre interesses homogêneos.
Você está ouvindo na Rádio Justiça, Espaço Forense.